Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um fazendeiro foi espancado por 5 criminosos na zona rural de Imbituva. Quem tem outros detalhes é Rafaela Lorenzen.
O morador de uma chácara em Jararaca, zona rural de Imbituva, foi espancado por 5 criminosos no fim da tarde desta segunda-feira. De acordo com a polícia militar, a vítima contou que estava do lado de fora da chácara quando 3 homens chegaram a pé e começaram a agredi-lo. O fazendeiro reagiu, mas foi surpreendido com outros 2 ladrões que apareceram e usaram uma espingarda para bater na cabeça dele. O fazendeiro foi amordaçado e amarrado, enquanto os ladrões reviravam a casa à procura de dinheiro. Ainda segundo os policiais, como os bandidos não encontraram dinheiro, eles fizeram a limpa no imóvel. Ainda segundo a polícia, como estava escuro, o fazendeiro não conseguiu identificar os criminosos. Depois que os ladrões foram embora, a vítima conseguiu se desamarrar e acionar a polícia. Policiais militares realizaram buscas por toda a região, mas não encontraram nenhuma pista da rota de fuga utilizada pelos criminosos. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Ainda falando em violência, vamos até o Rio de Janeiro, onde há intervenção federal na segurança pública do estado. Mesmo com a presença dos soldados do exército nas ruas, somente nesta segunda-feira, 7 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas em tiroteios no Rio de Janeiro. Ícaro Matos.
Essas pessoas foram vítimas de um ataque a tiros em São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo contra transeuntes na rua União, no bairro Nova Cidade, por volta das 9 da noite. Os tiros teriam sido dados por criminosos que passaram de carro pelo local. Ainda segundo a PM, quando os agentes chegaram ao ponto da ocorrência, encontraram 2 homens mortos, além de uma criança e outro homem, que seria o pai dela, feridos. Os atiradores já tinham fugido. O pai e o menino foram levados para o hospital, sendo que o pai não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a criança, que foi atingida na barriga, passou por cirurgia e está internada no hospital Alberto Torres, mas ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. E além dessas 4 pessoas, outras 7 foram baleadas no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. No começo da manhã, no engenho de dentro, 2 criminosos morreram em uma troca de tiros com policiais que, após uma perseguição, né, a um carro roubado. Pouco depois, também no início da manhã, na Avenida Presidente Vargas, uma das principais do centro do Rio de Janeiro, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas após um tiroteio entre policiais e assaltantes que tinham acabado de roubar uma loja de telefones celulares. Já à tarde, no Rio Comprido, um homem foi atingido por bala perdida e ficou ferido durante tiroteio entre policiais da UPP dos Prazeres e traficantes que atuam na comunidade. E à noite também, em Queimados, isso na Baixada Fluminense, um policial militar foi assassinado durante operação policial na favela Caixa d'Água. Ele foi o 30º policial morto no Rio de Janeiro, isso apenas em 2018. Portanto, apenas na segunda-feira foram 11 pessoas baleadas no Rio de Janeiro, 7 morreram e 4 ficaram feridas. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Situação é grave na capital carioca. Hoje pela manhã houve uma reunião entre o secretário de Segurança Pública, o interventor na Segurança Pública do Rio de Janeiro e outras autoridades. Entre outros assuntos, foi discutida a investigação sobre o caso da morte da vereadora, a execução da vereadora Marielle Franco. E ainda há muitas informações desencontradas sobre essa investigação. Ontem, o recém-criado Ministério da Segurança Pública emitiu uma nota afirmando que o ministro da pasta, o ministro Raul Jungmann, não teria feito nenhuma associação entre as balas utilizadas no assassinato da vereadora com a munição que teria sido roubada dos Correios e que teria sido comprada pela Polícia Federal. Confira mais informações com Joana Moscatelli.
O Ministério da Segurança Pública divulgou nesta segunda-feira nota para explicar que o ministro Raul Jungmann não associou diretamente o roubo de munições da Polícia Federal na Agência dos Correios, na Paraíba, com o assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. No comunicado, o órgão afirma que as cápsulas encontradas no local do crime podem ter origem em munição desviada. Segundo o Ministério, há outros registros de munição da PF encontradas em outras cenas de crime sob investigação. A Polícia Federal instaurou o inquérito para apurar o arrombamento à Agência dos Correios na Paraíba, além de prosseguir no rastreamento de possíveis outros extravios. Na última sexta-feira, o ministro Raul Jungmann confirmou que as munições utilizadas no assassinato da vereadora e do motorista foram roubadas de um carregamento da Polícia Federal. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Essa notícia é um alerta para todos nós que estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Principalmente no Facebook, muitas pessoas estão compartilhando informações que são mentirosas, de fontes que não são confiáveis. E aí corre o risco até de ser processado, como é o caso da desembargadora do Rio de Janeiro, que foi dar opinião lá numa publicação no Facebook e acabou trazendo informações que comprovadamente não são verdadeiras. Esse é um dos muitos casos que deve parar na justiça. Ontem a gente trouxe aqui a informação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ia começar uma caravana pelo sul do país, começando lá pelo Rio Grande do Sul. Pois bem, ele teve que fazer algumas alterações no roteiro ontem por causa dos protestos na chegada dele à cidade de Bagé, que era o ponto de partida da caravana pelos estados do sul. Os produtores rurais da região fizeram uma manifestação contra Lula. O protesto aconteceu entre o aeroporto e a Universidade Federal do Pampa, que fica em Bagé. Cíntia Moreira.
Nesta segunda-feira, cerca de 1.800 pessoas fizeram uma manifestação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Bagé, Rio Grande do Sul. O protesto ocorreu na passagem da caravana de Lula e no trajeto, um boneco pichuleco foi pendurado no alto de um guindaste. Nos banners que foram colocados em cima de tratores, tinham a foto de Lula atrás de uma cela, além de frases como Bagé não, Lula ladrão. A caravana do ex-presidente faz parte do projeto Lula pelo Brasil, que já percorreu regiões como Nordeste e Sudeste do país. Nesta segunda-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse à Rádio Itatiaia, em Minas Gerais, que o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no plenário da corte depende do ministro relator Edson Fachin e não dela.
Da minha parte, chegando ao plenário e levando o ministro Fachin que seja apregoado, será apregoado não apenas imediatamente, mas com o respeito que esta ação impõe a qualquer cidadão, mais ainda quando se tem um caso como este de tamanha envergadura.
A ministra Carmen Lúcia confirmou que terá uma reunião não formal entre os ministros do STF, provavelmente nesta terça-feira, mas ela não deu detalhes sobre a pauta do encontro. Recentemente, ao negar mais um pedido da defesa de Lula para que seja concedido o habeas corpus do ex-presidente, o ministro relator Edson Fachin disse que não deve levar o assunto ao plenário em mesa sem que seja pautado por Carmen Lúcia. Reportagem Cíntia Moreira.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho você vai conhecer o livro com receitas típicas aqui do Paraná.
Paraná de hoje volta já.